Tem então a palavra a senhora mestre Leonor Sá, não é? Calculo que é quem vai fazer a apresentação, quando quiser. Do ponto de vista da intervenção, normalmente são 10 minutos numa intervenção genérica, a seguir nós colocaremos perguntas e responderão com outros 10 minutos. Muito obrigada.
Com certeza. Podemos então começar? Em primeiro lugar, muito bom dia. Queria agradecer terem recebido a delegação do projeto SOS Oselejo, à 8ª Comissão para a Educação, Ciência e Cultura, e passo desde já à leitura do documento para ter a certeza de cumprir os 10 minutos. Trata-se de um documento súmula da proposta do projeto SOS Oselejo ao Parlamento Português, e divide-se em três partes. Na primeira parte fazemos a apresentação do assunto e do projeto. Na segunda parte apresentamos as ações, iniciativas e resultados do projeto SOS Oselejo. E na terceira parte apresentamos três propostas ao Parlamento. Primeira parte. O património azulejado português é de uma riqueza e valor incalculáveis, ocupando um lugar de relevo não só no património histórico e artístico do nosso país, como no património da humanidade, destacando-se pela qualidade e pela quantidade dos temas, estilos, materiais, técnicas e usos, dos mais nobres e sofisticados aos mais cotidianos e populares, num arco temporal que se estende do século XVI à contemporaneidade e em todo o tipo de edifícios, catedrais, palácios e conventos, a hospitais, estações ferroviárias, ofrendas urbanas alargadas, refletoras de uma luz particular e encantatória, sobretudo para quem visita o nosso país. Trata-se, assim, de um património único e identitário que urge, por isso, defender e preservar para as gerações seguintes, a todo custo e por todos os meios lícitos ao nosso alcance. Como contributo para esta necessidade absoluta de salvaguarda, foi oficialmente criado, a 28/2/2007, através da assinatura de um protocolo, o projeto SOS Azulejo. O projeto SOS Azulejo é de iniciativa e coordenação do Museu de Polícia Judiciária, órgão da Escola de Polícia Judiciária, e nasceu da necessidade imperiosa de combater a grave dilapidação do património azulejado português, que se verifica atualmente de modo crescente e alarmante por furto, vandalismo e incúria. Com efeito, o património azulejado português não se perde apenas, e chama a atenção para as imagens, por motivos criminais, mas também por ausência de cuidados de conservação. Relações de causalidade tornam a prevenção criminal e a conservação preventiva deste património indissociáveis e revelam um grande desequilíbrio na sua valorização, já que criminosos demonstram conhecer bem o valor dos azulejos portugueses nos mercados nacionais e internacionais, enquanto grande parte da população portuguesa não lhe reconhece grande importância, não lhe conferindo a necessária proteção. Nesta sequência, o projeto SOS Azulejo, a par de implementar na comunidade uma estratégia assertiva e pragmática de prevenção criminal, optou por um alargamento multidisciplinar de abordagem a esta problemática, que engloba a vertente da conservação preventiva e da sensibilização para o valor do azulejo, consciente de que só um investimento de salvaguarda global apresentará garantias de real eficácia, pois, de facto, só protegemos aquilo que valorizamos. Desta abordagem global e multidisciplinar nasceu a necessidade e a obtenção das seguintes parcerias, cuja junção permite uma otimização de recursos e a cobertura do leque de vertentes necessárias à efetiva proteção e valorização do património azulejado português. Vou-me limitar a ler o nome dos parceiros, sendo as datas dos protocolos, estando essa data no slide. Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Direção-Geral do Património Cultural, Instituto Politécnico de Tomar, Universidade de Aveiro, Universidade de Lisboa, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública. Estão cá todos os representantes destas instituições, com exceção do Instituto Politécnico de Tomar, que não pôde, à última da hora, vir. Passamos à segunda parte do documento, principais ações, iniciativas e resultados do SOS Azulejo de 2007 a 2015. Em primeiro lugar, o site. Além de muita informação útil, este site inclui, como se pode ver na imagem, imagens de azulejos históricos e artísticos figurativos furtados, impedindo assim a sua circulação nos circuitos comerciais, isto é muito importante, e agindo como forte dissuasor de furto, com resultados expressivos mensuráveis, como se verá adiante. De facto, logo no primeiro dia após o lançamento do site, deu-se o primeiro reconhecimento e a primeira recuperação de um painel furtado, como podem ver na imagem. O Facebook tem uma função aproximada. Segundo ponto, protocolos assinados entre a Escola de Polícia Judiciária e a Câmara Municipal de Lisboa em 2009 e a REAFER em 2014, entidades cujos patrimónios azulejares se têm mostrado particularmente em risco. Terceiro ponto, seminários SOS Azulejo, realizados desde 2008 a nível nacional, em regime de cooperação com câmaras municipais ou universidades, têm incidido sobre um alargado leque de problemáticas ligadas à proteção e valorização do património azulejar português, dos seus primórdios à contemporaneidade, tendo contado com a participação das mais prestigiadas personalidades e instituições portuguesas. Em dezembro de 2014, realizou-se o último e sexto seminário SOS Azulejo na Universidade de Aveiro. Quarto ponto, prémios anuais SOS Azulejo. Instituídos pela primeira vez em 2010, dirigem-se a um largo espectro de setores de atividades e destinam-se a galardoar e dar visibilidade à excelência de todo o tipo de trabalhos com vista à proteção, divulgação e ou valorização do património azulejar português e ou de tradição portuguesa, a título individual, institucional ou coletivo. As cerimónias de entrega destes prémios revestem-se de grande prestígio, decorrendo desde 2011 no Palácio Fronteira em Lisboa, com o apoio das fundações das Casas de Fronteira e Lorna, e têm vindo a encorajar cada vez mais boas práticas ligadas à azulejaria portuguesa. Ponto 5. Ação Escola SOS Azulejo. Trata-se de uma ação escolar, pedagógica e lúdica ligada à temática da azulejaria portuguesa, levada a cabo por escolas que se inscrevem voluntariamente nesta atividade e que tem lugar anualmente a 6 de maio. Na última ação Escola SOS Azulejo, em 2015, associaram-se mais de 50 escolas de todos os níveis de ensino, do jardim de infância à universidade e até à Universidade Sénior, num total de cerca de 6 mil participantes. Ponto 6, um ponto importante, expressivo decréscimo de furtos registados de azulejos históricos e artísticos a partir do início do SOS Azulejos em 2007. Estamos a falar de um decréscimo de 83,8% no biênio 2012-2013, e de 67,74% em 2014. Isto são dados da DLVT, Direção de Lisboa e Valdetejo da Polícia Judiciária. No resto do território, embora haja furtos deste tipo, não existem praticamente queixas apresentadas à polícia. Ponto 7, ponto também muito importante. Alteração à RUMUEL, Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa. O SOS Azulejo propôs ao Departamento de Urbanismo do município de Lisboa, e este aceitou e implementou em 2013, nova regulamentação que interdita a demolição de fachadas azulejadas e a remoção de azulejos das mesmas, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e autorizados pela Câmara Municipal em razão da ausência ou diminuto valor patrimonial relevante destes. Tal veio estancar a tendência de destruição azulejar dos últimos 30 anos. Com efeito, ao ritmo com que se tinha vindo a demolir edifícios azulejados e a remover azulejos dos mesmos, Lisboa deixaria rapidamente de ser a cidade com mais azulejos do mundo. O SOS Azulejo tem vindo a fazer um esforço, um enorme esforço, no sentido de conseguir que todos os municípios implementem a mesma regulamentação, pois essas duas medidas relativamente simples poderão garantir a salvaguarda de todo o património azulejar português externo a nível nacional. Tal processo, porém, tem-se demonstrado moroso e difícil e daí que se explique uma das propostas que a seguir faremos. Ponto 8 e último desta segunda parte, grande prémio da União Europeia para o Património Cultural Europa Nostra 2013. Este é um importante prémio e foi atribuído ao projeto SOS Azulejo na categoria 4, Sensibilização, Educação e Informação. Este prémio demonstra um importante reconhecimento internacional, até porque foi a única vez que Portugal venceu um grande prémio desta natureza. Passo agora à terceira parte, que diz respeito às iniciativas propostas ao Parlamento pelo SOS Azulejo, que constituem os seus principais objetivos a curto e médio prazo e que serão decisivos para a futura salvaguarda geral do património azulejado português e respectiva candidatura a património mundial. Primeira proposta, criação do Dia Nacional do Azulejo no dia 6 de maio. Segunda proposta, criação de legislação a nível nacional, semelhante à regulamentação adotada pelo município de Lisboa, que interdita a demolição de fachadas revestidas a azulejos e a remoção dessas mesmas fachadas, salvo em exceções devidamente justificadas e autorizadas, desta feita pelas Direções Regionais da Cultura, em razão da ausência ou diminuto valor patrimonial relevante destes. Isto seria um avanço em relação ao procedimento que nós temos vindo a fazer de tentar convencer mais de 300 municípios a implementar esta regulamentação nova. Portanto, esta legislação a nível nacional acabaria por catalisar tudo o resto. Terceira e última proposta, inserção do património azulejado português como eixo ou produto gerador de fortes dinâmicas próprias no PENT, Plano Estratégico Nacional do Turismo. Com efeito, o caráter único e identitário do azulejo português tem um extraordinário potencial a este nível que só uma absoluta falta de visão poderá não aproveitar. E deixo-vos com as palavras do nosso querido Álvaro Siza sobre o papel do azulejo na arquitetura contemporânea portuguesa e sobre o projeto SOS Azulejo. Conseguem ler?
Muito obrigada.
Obrigada a nós.
Neste momento, não sei se os grupos parlamentares estejam a intervir. Senhora Deputada Maria José.
Antes de mais, bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente desta audiência, caros colegas. Primeiro quero agradecer por este movimento que estão a tentar, que já iniciaram e que estão a dinamizar e chamar a apelar à adesão dos vários municípios por todo o país. E, logicamente, que os azulejos, e por isso mesmo vim aqui, porque estou noutra comissão e não podia deixar de aqui vir, porque eu sou do Porto, e, portanto, o Porto também, cresci a ver aqueles painéis de azulejos, e ainda hoje, quando passo junto à Estação de São Bento, atravesso sempre por dentro da Estação de São Bento para ir ver aquela joia que é uma delícia, uma pessoa fica realmente deslumbrada com aqueles painéis. Hoje em dia, resido em Amarante, que não há grandes painéis de azulejos, mas temos, e curiosamente, ainda há dias, estava ontem a comentar com uma colega, como faço também ciclismo, vi numa estação, numa estação muito pequenina, chamou-me a atenção que tinha um painel que alertavam precisamente de que aquele painel estava já registado na polícia judiciária e, portanto, que estaria protegido. Portanto, era um alerta e o efeito de Suazur, de certeza, que terá o seu efeito. E alertei, assim, olha, isto aqui está uma coisa que deveria ser feita por todas as pequenas estações, muitas delas voltadas ao abandono e que têm painéis lindíssimos, como mesmo, esta que eu vi era fora de Amarante, mas em Amarante temos algumas com painéis lindos e que impõem-se a acudir enquanto é tempo. Efetivamente, eu acho que é essencial, e depois de mostrarem aqui, assinado por este senhor, logicamente, que é de valorizar, e acho que é importante porque faz parte, e quando estamos a defender os painéis azulejaria por todo o país, estamos a defender aquilo que é de nós todos. E, portanto, quando são roubados, que é isso que é feito, chamem-no que souberem, estão a ser roubados a todos nós. Faz parte do nosso património. Portanto, agradecer-lhes o trabalho que estão a desenvolver, a todos, e podem contar comigo e vou ser eu já a levar para Amarante, que quero pôr, vou ser eu ao movimento Temos e inscrever tudo que é azulejos. Obrigada e têm o meu apoio. Se tiverem em algum sítio, assino já por baixo. Vamos embora por todo o país, salvar o que é o nosso património. Muito obrigada.
Senhor Presidente, Abel Batista.
Muito obrigado, Sra. Relatora. Sra. Maria, muito bom dia. Peço desculpa por ter chegado atrasado, mas depois da conversa que tive aqui há cerca de um mês com a Sra. Doutora Leonor Sá, em que faça, não só me convenceu pelos seus argumentos, mas também e sobretudo pelo património que é o azulejo. O azulejo não é uma questão de Lisboa e, portanto, eu acho que o problema não pode ser colocado no regulamento municipal. Eu vivo numa aldeia, a capela ao lado de minha casa, a capela de Nossa Senhora das Neves, é revestida a azulejos do século XVII. Portanto, não há aqui uma questão, não é uma questão urbana, é uma questão nacional. Depois, o azulejo não é uma questão que surgiu há pouco tempo, é uma questão, é um património histórico que evoluiu com influências romanas, árabes, uma série delas, e, portanto, é aqui um património que, ainda por cima, em Portugal, é onde ele ficou mais preservado. E, portanto, é uma questão nacional, deixa de ser uma questão municipal. Quando a doutora me falou, eu disse, isto não pode ser fazer uma coisa para dizer, vamos pedir às câmaras que façam um regulamento municipal. Fazem as que têm que fazer, mas mesmo as câmaras, para fazer um regulamento municipal que seja eficaz, têm que ter uma lei habilitante que lhes permita ter essa eficácia. E, em algumas circunstâncias, eu admito que elas possam ser complicadas, não digo que seja o caso, mas em algumas situações elas podem ser. O que eu acho que nós deveríamos fazer, e fico sensível àquilo que aqui foi argumentado, dada a situação em que nos encontramos em termos de sessão legislativa e até de fim de mandato, eu acho que ainda conseguiremos isso, vamos depois conversar com a senhora relatora, no sentido de ver se conseguimos pelo menos fazer um projeto de resolução, de recomendar ao Governo rapidamente que faça isso ser votado ainda antes do final da legislatura, para que fique pelo menos para a memória futura já aqui um projeto de resolução, porque elaborar uma lei requer, como compreenderão, mais tempo, é preciso fazer outras coisas. Agora, um projeto de resolução é uma coisa mais simples, que se recomenda que se crie um grupo de trabalho, pelo menos, para trabalhar nesta matéria. E, portanto, eu acho que isso é necessário. Depois, dizer-vos o seguinte, o património é uma questão que é sempre muito controverso, porque, como outras circunstâncias, não é? É sempre muito interessante classificar até património, e eu já assisti a proprietários de imóveis a quererem classificar património não para o proteger, mas para se protegerem de que alguém à volta deles construa. Eu já assisti a isto. Portanto, é sempre preservar o que me convém, mas o que não me convém não há necessidade. E, portanto, nós temos que ter algum cuidado nesta matéria, porque o património, aprendi aqui há uns anos, se a memória não me traiçoa, através de Nuno Portas, em que dizia que o património não é uma coisa que se possa preservar se não for usado e fruído. E, portanto, o azulejo é uma dessas coisas, é que pode ser usado e fruído. Porque eu, ao ter um património classificado de uma fachada, ela não é minha fachada, mas a vista ninguém me atira. A vista é pública, a observação, a contemplação é pública e, portanto, é um bem público necessário e fundamental. E eu acho que aí nós temos que fazer passar isto para a sociedade. Não só, e a doutora Leonor Sá apresentou assim uma série de fotografias, que o problema não está muitas vezes até só no furto. Enfim, furto é um ato criminoso. Eu diria que às vezes o abandono também deveria ser, mas não é, não está assim classificado. E hoje há circunstâncias muito difíceis de preservação. Quando o imóvel está demasiado degradado, quando está em áreas que não são comercialmente muito apetecíveis, a situação de preservação desse património às vezes é muito complicada. E o azulejo é o primeiro, se calhar, é um dos primeiros a sofrer. Até porque, eu não sou técnico da área, mas o que se nota é que muitas vezes este azulejo está colocado com uma argamassa já pobre, não é? E facilmente se descola, facilmente cai. E, portanto, às vezes não é uma questão de dilapidação. Às vezes, o que era necessário era também, se calhar, aqui às vezes ter alguém, uma entidade qualquer, que pudesse chegar lá e retirá-lo para o conservar. Porque Eu não sei se provavelmente estamos em presença de agentes das forças da autoridade e de pessoas que trabalham nesta área. Não há feira de velharias nem feira de antiguidades que não tenha azulejos à venda. E eles, admito que alguns sejam falsos, mas uma boa parte não são. E, portanto, de algum lado vêm e sem muito controle. E eu acho que é necessário também pôr aqui algum controle nisto. Eu não estou a dizer que seja proibido totalmente vendê-los. Até porque, se calhar, essa é a única forma de poder eles estarem a serem conservados em algum sítio, por alguém, mas que seja, pelo menos, catalogado, que seja identificado e que haja os que são possíveis vender e aqueles que têm que estar fora do comércio jurídico. E eu acho que nós tínhamos que trabalhar um pouco nestas três vertentes para podermos ter aqui uma solução um bocadinho melhor para que aquele projeto SOS Azulejo, daqui a algum tempo, deixar de ser projeto SOS Azulejo para dizer outra coisa qualquer, porque o SOS já não faz falta. Muito obrigado.
Sim, direito, mas deputada, um prolongamento. Há só um aspecto, já na sequência também, que a senhora falou de que nunca protegemos aquilo que não valorizamos, e eu acho que a componente que mostrou aqui também da divulgação junto dos jovens, porque também ninguém pode valorizar se não conhecer, não aprender a gostar, não é? E acho que é importante começar também pelas camadas jovens, precisamente para aprenderem sobre e poderem valorizar e, logicamente, proteger. Porque quando se fala, por exemplo, em proteger, eu conheço um mosteiro, lá bem perto de onde resido, em que os claustros são acessíveis a toda a gente, não estão vedados, e o que resta de painéis, o resto desapareceu tudo. Os que restam estão protegidos com umas placazinhas de madeira, que logicamente que é facílimo alguém chegar lá à noite e levar. Portanto, é este tipo que temos efetivamente de lançar um alerta por todo o país, de que todos somos responsáveis também. Lá está esta campanha de valorização e de ensinar os miúdos a perceberem o valor daquilo que ali está, e toda a população, logicamente, e para que todos possamos contribuir para proteger este património que é de todos nós. Muito obrigada.
Bem, eu, apesar de ser neste momento a Presidente em exercício, tenho algumas questões relativamente à apresentação que nos fizeram. E a doutora, e portanto, concordando com tudo o que foram as intervenções anteriores, aliás, dada indício disso logo na minha primeira intervenção, quando disse que tinha um carinho especial pelo projeto, até mesmo pelo Museu do Azulejo, que é tudo valorização daquilo que é o nosso património, os estudos que têm sido realizados no âmbito nacional, do ponto de vista académico, e que é muitíssimo importante que esta valorização do património, não só o azulejar, mas estamos aí a falar do azulejo. Agora, há uma questão que lhe queria colocar. No gráfico que nos mostrou sobre os furtos, há um crescimento entre 2013 e 2014 verificado. Ora, aquilo que nos disse foi que a introdução da cláusula no Regulamento Municipal de Lisboa tinha travado os furtos ou o vandalismo. Pronto, foi aquilo que estava mais ou menos. O que eu gostaria era que me tentasse esclarecer do ponto de vista se é possível que isto tenha sido um epifenómeno. Eu estou aqui a perguntar porque pode ter a ver com o facto de haver mais turistas, por exemplo, na cidade de Lisboa, ou não, e se era na cidade de Lisboa, se consegue identificar, porque disse que era claramente na região de Lisboa que tinha dados, e portanto eu, sendo eleita pelo Distrito de Lisboa, essa questão era a que eu queria identificar, dizendo que objetivamente estamos aqui, pelo menos nos grupos parlamentares presentes, há aqui uma perspectiva de trabalho para encontrarmos solução, que eu penso até que poderá ser unânime do ponto de vista da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu gostaria de passar então a dar algumas explicações. Em primeiro lugar, porquê Lisboa? Porquê temos focado tanto Lisboa? Por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque é considerado pelos especialistas que Lisboa é a cidade com mais azulejos do mundo. E em segundo lugar, por uma razão muito importante, e que é a seguinte. O gráfico de furtos que vos mostrei é um gráfico de furtos registados que foram alvo de queixa na polícia. Se falarmos com outros municípios ao longo do país, todos eles serão unânimes em dizer que também têm furtos. Simplesmente, julgamos nós que as pessoas não atribuem importância suficiente àquele tipo de património para se irem queixar à polícia. E daí que sejam cifras negras. Portanto, são furtos dos quais nós não temos conhecimentos e, portanto, não são mensuráveis. Isto não quer dizer que nós não demos importância ao património azulejar de todo o país. Damos simplesmente os números que nós temos, são estes. Ora, no resto do país, se calhar a situação, se isto é especular, porque não tenho dados, poderá ser ainda pior, porque, pelos vistos, as pessoas não vão apresentar queixa à polícia e, portanto, os furtos ocorrem sem nosso conhecimento. Relativamente ao gráfico que eu mostrei e à relação que a senhora deputada estabeleceu com a nossa proposta à Câmara de Lisboa e que foi aceita e introduzida no Remoel, o que nós conseguimos com essa nossa proposta e essa alteração do Remoel não tem nada a ver com furtos, tem a ver com o estancamento da demolição de fachadas azulejadas e da remoção legal de azulejos dessas mesmas fachadas. Porque, de facto, de um modo, nós estamos sempre a falar de furtos e de vandalismo e de incúria, mas há um ponto que estava a ser descurado e que se calhar era o que nos fazia perder mais azulejos, que era a sistemática demolição destas edificações e a sistemática remoção de azulejos destas, e com grande cegueira, digamos. Digamos que nós, portugueses, que não os estrangeiros, porque quando chegam cá ficam deslumbrados e reparam, nós já não reparamos nos azulejos que temos, porque nós, desde que nascemos até que morremos, vivemos rodeados de azulejos. Desde a maternidade ao cemitério, eles estão sempre presentes. E daí que não reparemos, não notamos. Estamos sempre à procura de valores que nos diferenciem, valores que nos valorizem lá fora. Os azulejos estão, passo a expressão, em frente ao nosso nariz e nós não os vemos. E poderão ser, e daí que tínhamos feito a terceira proposta de introdução do azulejo no Plano Estratégico Nacional do Turismo, poderão ser um eixo à volta do qual se desenvolverão inúmeras dinâmicas ligadas à indústria, ao comércio, ao artesanato, inúmeras. Portanto, são coisas diferentes. Mas, ainda voltando ao ligeiro aumento, nós não... Aumento. Nós, neste momento, são coisas muito recentes, não estamos em posição de poder explicar exatamente porque é que isto aconteceu. Mas haverá, eventualmente, uma explicação bastante plausível que, desde já, nos veio à mente, até em paralelismo com outros tipos de criminalidade. Como vos disse, nem todos os furtos são alvo de queixa na polícia, e são esses que são alvo de queixa que nós mensuramos, não são os outros. Com a divulgação que o SOS Azulejos tem feito e com as entidades e as movimentações que nós temos ajudado a criar em prol do azulejo, o azulejo cada vez é mais falado. No mês passado, o Sr. Secretário de Estado anunciou que vai ser alvo de uma candidatura a Património Mundial, coisa que muito nos alegrou e coisa para a qual nós também já temos falado desde há muito tempo. E poderá ser que estas pessoas que anteriormente não estavam atentas e não fariam uma queixa, que a partir de um determinado momento passem a estar conscientes do valor do que lhes foi furtado e já percebam que podem apresentar uma queixa. Isto passa-se, por exemplo, também ao nível da violência doméstica. Nós não vamos dizer que hoje em dia temos mais violência doméstica do que tínhamos há 50 anos atrás. O que temos são mulheres que agora se queixam e anteriormente não se queixavam. Portanto, essa poderá, eventualmente, ser uma explicação. Em segundo lugar, relativamente aos azulejos de padrão que nós vemos nas feiras e em várias lojinhas. Como viram no slide que vos mostrei, no nosso site nós divulgamos imagens de azulejos figurativos, que são, como tal, identificáveis. tem um determinado Santo António ou uma determinada figura campestre, e são, as imagens são identificáveis e impedem que aquilo passe a circular no circuito comercial, porque a partir daquele momento está marcado como mercadoria quente, digamos, na linguagem dos amigos do alheio. Ora, nos azulejos de padrão, a coisa é diferente, porque os azulejos de padrão repetem-se em muitos edifícios e em muitas cidades. E, portanto, a polícia, a não ser que tenha informações adicionais, não pode alegar que aqueles azulejos que estão ali na feira a vender são ilegais. Tem de se provar que são ilegais, não são eles que têm de provar, somos nós que temos de provar. E, de facto, quando há outras informações, muitas, algumas vezes, algumas investigações já têm dado fruto a partir dessas mesmas feiras. E, portanto, constituem um problema à parte, que nós consideramos que também não se resolve com a proibição pura e simples de azulejos antigos, julgamos nós, porque qualquer pessoa pode ter a ideia de remodelar a sua cozinha ou a sua casa e de repente desfaz-se daqueles azulejos e impedir de repente que os possa vender parece-nos assim um bocadinho violento. Parece-nos que a via da sensibilização, que é uma batalha, como sabem, bastante difícil de travar, será a mais aconselhável neste tipo de matérias. Com respeito às argamassas, que o Dr. Abel Batista muito bem mencionou, é um tema que também está a ser tratado a nível do SOS Azulejo, nomeadamente com a Universidade de Aveiro. Parece um tema pobre e incipiente e não importante, mas é muito importante, até porque há uma série de edificações do princípio do século e finais do século XIX cujas argamassas estão agora a chegar ao seu fim de ciclo de vida. E, portanto, é uma matéria que tem tido a devida atenção. Já há investigações e estudos nessa área e estamos a trabalhar no sentido de avançar nessa matéria, que é muito mais importante do que à primeira vista pode parecer. Também gostaria de chamar a atenção para o facto de que, quando o Sr. Dr. Abel Batista falou na recolha de azulejos para se guardarem e não se perderem, claro que no limite isso será importante, mas nós consideramos, e concordará certamente, não tenho dúvida, que damos prioridade a que os azulejos se mantenham in situ. É lá que eles devem ficar. Nós não pretendemos ter mais museus cheios de azulejos, pretendemos é que eles não saiam dos locais e não se percam. Relativamente às crianças e toda a divulgação que nós fazemos, nós de facto pretendemos, e passo a expressão, inocular o vírus do gosto pelo azulejo, não é? Para tentar que as gerações seguintes tratem melhor deles do que as gerações anteriores têm vindo a tratar. Penso que, não sei se houve algum aspecto que não foquei e se os meus colegas...
Muito obrigada. Eu queria só dar nota de que chegou o Sr. Deputado Pedro Pimpão, também do Partido Social Democrata. Não sei se... Pronto. Então, agradecer-vos a imensa presença. Nós agora vamos fazer o relatório desta audição e, como disse assim o nosso Presidente, vamos trabalhar para encontrar a melhor solução que consigamos dar resposta no menor espaço de tempo, do ponto de vista desta legislatura. Muito obrigada.
Muito obrigada.